Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Laboratório na Prática Clínica, Consulta Rápida, associado a Ricardo M. Xavier, publicado pela ArtMed, em sua edição atualizada, é uma obra de referência em medicina laboratorial voltada ao uso clínico dos exames. Não se trata de um tratado centrado apenas em métodos analíticos nem de um manual de interpretação isolada de números. Sua proposta é conectar a solicitação, a execução e a leitura dos testes às situações diagnósticas encontradas nas diversas especialidades. A organização combina fundamentos sobre o funcionamento do laboratório de análises clínicas, discussão de técnicas e limites interpretativos, capítulos orientados por problemas clínicos e uma sessão final de consulta alfabética de exames, com valores de referência e indicações principais. As edições mais recentes ampliaram a cobertura com dermatologia e intensivismo e reestruturaram a parte dedicada aos exames mais frequentes. Com fluxogramas diagnósticos e casos clínicos em boa parte dos capítulos, o livro procura transformar dados laboratoriais em instrumentos de decisão, preservando a noção de que o resultado só adquire sentido quando relacionado à pergunta clínica e ao contexto do paciente. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a integração entre pergunta clínica e escolha do exame laboratorial. O eixo mais importante de laboratório na prática clínica é a utilização do exame como resposta a uma questão diagnóstica definida. Essa orientação parece elementar, mas contrasta com uma prática em que painéis extensos são solicitados sem hipótese, elevando a chance de resultados incidentais, difíceis de interpretar ou pouco úteis para a conduta. Ao organizar o conteúdo em torno de situações clínicas das especialidades, a obra desloca o foco do simples "qual é o valor normal?" para perguntas mais relevantes "qual teste contribui na investigação inicial?", quando um resultado precisa de confirmação e de que modo o dado modifica a probabilidade de determinada doença. A sessão introdutória, ao abordar o laboratório moderno e sua relação com o médico assistente, reforça que a qualidade da informação começa antes da análise da amostra. Indicação inadequada, coleta em circunstâncias impróprias e desconhecimento de interferências podem limitar a utilidade de um teste tecnicamente correto. Assim, o livro favorece uma visão de medicina laboratorial como parte do raciocínio clínico e não como etapa automática para estudantes e profissionais. Essa abordagem ajuda a selecionar exames com maior pertinência, interpretar achados à luz de sintomas e antecedentes e reconhecer que a decisão diagnóstica não deve ser reduzida a um marcador isolado. Em segundo lugar, fluxogramas baseados em evidências para investigar patologias frequentes. A presença de fluxogramas de diagnóstico laboratorial em grande parte dos capítulos é um recurso central para o objetivo de consulta rápida. Em vez de apresentar listas desconectadas de exames possíveis, os fluxos propõem uma sequência racional identificar a situação clínica, escolher testes iniciais, considerar resultados que direcionam hipóteses e avançar, quando necessário, para avaliações confirmatórias ou complementares. Esse formato é particularmente útil em problemas nos quais os achados laboratoriais precisam ser combinados, como alterações hematológicas, endocrinológicas, inflamatórias, metabólicas ou infecciosas. O valor do fluxograma não está em substituir o julgamento médico, mas em tornar explícita a lógica que sustenta a investigação. Ele ajuda a distinguir exames de triagem daqueles mais específicos e a evitar interpretações que atribuam significado definitivo a resultados preliminares. A referência a evidências, presente na proposta editorial das edições escritas, também é relevante porque métodos e recomendações laboratoriais mudam com o tempo. Um roteiro diagnóstico deve considerar desempenho do teste e indicação clínica, não apenas tradição de uso. Contudo, um limite inerente ao modelo algoritmos condensam cenários e não abrangem todas as particularidades de pacientes complexos. Por isso, a utilidade prática do livro depende de aplicar seus fluxos junto à avaliação clínica, à gravidade do caso e às características da população atendida. Em terceiro lugar, interpretação de resultados além dos valores de referência, a obra reserva espaço para noções de técnicas laboratoriais e interpretação de resultados. aspecto indispensável para impedir a leitura literal de intervalos de referência. Resultado dentro ou fora de uma faixa não equivale por si só à presença ou ausência de doença. Valores de referência descrevem intervalos obtidos em populações selecionadas. Enquanto a relevância diagnóstica depende da suspeita pré-teste, do quadro clínico, do momento da coleta e do comportamento do marcador ao longo do tempo, ao situar esses fundamentos antes dos capítulos por especialidade. O livro fornece uma base para compreender por que um mesmo exame pode ter usos e limitações diferentes em contextos distintos. Também chama atenção para a relação entre profissional solicitante e laboratório, pois informações sobre preparo, tipo de amostra e circunstâncias clínicas podem ser decisivas para uma interpretação segura. A estrutura favorece ainda a distinção entre resultado analiticamente confiável e resultado clinicamente útil. O primeiro diz respeito à qualidade da medição. O segundo, a capacidade de informar uma decisão. Essa diferença explica por que não basta memorizar números. Na prática, o leitor é levado a considerar coerência com sinais e sintomas, necessidade de repetição, possibilidade de exame complementar e impacto real do achado sobre a conduta. Trata-se de uma contribuição especialmente relevante em ambientes de alta disponibilidade de testes. Em quarto lugar, casos clínicos como ponte entre conteúdo técnico e decisão diagnóstica. Os casos clínicos incorporados à proposta do livro cumprem uma função didática específica, demonstrar como o laboratório pode auxiliar a resolução de problemas diagnósticos concretos. Em uma obra de consulta, esse recurso evita que técnicas, marcadores e valores de referência sejam apresentados como conhecimento puramente classificatório. O caso cria uma pergunta clínica, delimita quais informações iniciais importam e permite visualizar por que certos exames são mais adequados do que outros em determinada etapa. A utilidade não decorre de oferecer uma fórmula universal para cada paciente, mas de tornar observável a articulação entre hipótese, teste e interpretação. Dessa maneira, o leitor pode reconhecer tanto a contribuição de resultados concordantes quanto a necessidade de cautela diante de dados inesperados ou insuficientes. Essa forma de apresentação é coerente com o caráter aplicado da medicina laboratorial. Exames são solicitados para reduzir incertezas, monitorar processos ou apoiar decisões, e não apenas para gerar informações. Para estudantes, os casos ajudam a converter conteúdos fragmentados em sequências de raciocínio. Para profissionais já atuantes, funcionam como revisão orientada por situações que podem surgir na rotina, como a obra abrange diferentes especialidades. O recurso também evidencia que princípios de seleção e interpretação de testes atravessam áreas clínicas diversas, embora cada uma tenha perguntas e limitações próprias. Por último, estrutura de consulta rápida, especialidades, exames e atualizações de cobertura. A arquitetura em três partes explica boa parte da identidade do livro. Primeiro, apresenta fundamentos de medicina laboratorial, técnicas e interpretação. Depois, desenvolve o uso dos exames na investigação de situações clínicas em diferentes especialidades. Por fim, reúne exames específicos em ordem alfabética, acompanhados de valores de referência e indicações principais. Essa combinação atende a duas necessidades que frequentemente aparecem separadas em obras da área: compreender os princípios que dão sentido ao resultado e localizar com agilidade informações sobre um exame particular. A seção alfabética não elimina a necessidade de leitura contextual dos capítulos clínicos, mas oferece um caminho eficiente quando surge uma dúvida pontual na prática. Nas edições mais recentes descritas pelas fontes editoriais, a inclusão de dermatologia e intensivismo amplia o escopo para cenários em que a interpretação laboratorial pode ser especialmente dependente do contexto. A reestruturação da seção dos exames mais comuns também sugere atenção à usabilidade, fundamental em um material destinado ao dia a dia profissional. O formato, porém, define seu alcance por privilegiar síntese e navegação, não substitui textos extensos de fisiopatologia, métodos analíticos ou diretrizes específicas. Seu diferencial é funcionar como ponte organizada entre essas fontes aprofundadas e a necessidade imediata de orientar a investigação de um problema clínico. Em conclusão, laboratório na prática clínica consulta rápida, é indicado principalmente a estudantes de medicina e de áreas da saúde residentes. Médicos generalistas e especialistas que precisam revisar a aplicação de testes no processo diagnóstico. Também pode ser útil a profissionais que trabalham próximos à interface entre assistência e laboratório, desde que seja utilizado como referência de apoio e não como substituto para protocolos institucionais, diretrizes atualizadas ou discussão de casos complexos. Seu benefício prático está na combinação de rapidez de acesso com uma orientação que preserva o raciocínio e o leitor encontra exames, indicações e valores de referência. Mas é constantemente remetido à pergunta clínica, à sequência investigativa e aos limites de interpretação. Isso reduz a tendência de tratar resultados isolados como diagnósticos definitivos, em comparação com compêndios puramente técnicos de patologia clínica. O livro se diferencia por organizar o laboratório a partir de problemas das especialidades e por empregar fluxogramas e casos para aproximar informação analítica de decisões reais. Em comparação com manuais clínicos gerais, oferece maior concentração na seleção e na leitura dos testes. A ampliação temática com dermatologia e intensivismo reforça seu caráter abrangente. Sua posição mais realista é a de um guia de consulta estruturado, especialmente valioso para orientar revisões e investigações iniciais, mas que requer atualização contínua do profissional e integração com o contexto individual de cada paciente. Se você quiser apoiar Ricardo M. Xavier, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!